I'm turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 9. Well, I'll begin chapter 8 and verse 13.
Eu me volto hoje para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Na verdade, capítulo 8, versículo 13, que diz: Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. E o nosso assunto de hoje é dons, mordomia e ofertas monetárias e todas as ofertas dadas também de tempo e energia ao serviço de Deus. E estes princípios se aplicam a tudo isso, mas o contexto imediato era o alívio para a pobreza em Jerusalém no tempo do apóstolo Paulo. E aqui no versículo 13 nós começamos o nosso estudo em ofertas e o princípio de semear e de colher. Não é com muita frequência que nós tocamos neste assunto, já tem muito tempo, mas nós nos achegamos a ele aqui e nessa sequência do nosso estudo em 2 Coríntios, então nós vemos as instruções dadas por Deus através do apóstolo nessas passagens. E no versículo 13, mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. É uma palavra interessante para o apóstolo Paulo usar. Essa é uma gama de questões que são muito importantes a nós. E especialmente nesses dias com o pessoal do Evangelho da Prosperidade, distorcendo essas passagens, interpretando-as errado, como eles gostam de fazer, mas nós vemos aqui o que o Senhor de fato requer de nós. E o nosso primeiro tópico é tendo um coração aberto. E esse será o tema inicial do apóstolo, tendo um coração aberto. Versículo 14, mas para igualdade. Então, em primeiro lugar, as igrejas da Macedônia deram as suas ofertas para o alívio da pobreza em Jerusalém, e eu mencionei isso num estudo anterior. Vocês sabem que depois do dia de Pentecostes, aqui temos alguns anos depois, mas depois do dia de Pentecostes, havia tantos milhares de judeus convertidos a Cristo, e após o dia de Pentecostes, mais ainda, milhares, muito, muito mais. E o nacionalismo prevalente entre os judeus naquele dia, por sua religião e por sua segurança sob os romanos, odiaram esse fenômeno. E as pessoas que professavam a Cristo eram expulsas de casa, os seus negócios foram à falência, e eles estariam em grande necessidade. E isso continuou em fases, até mesmo ao tempo do ministério de Paulo. Então, as igrejas dos gentios, não apenas pela direção e orientação de Paulo, mas também por sua iniciativa, como na Macedônia, da sua própria pobreza, eles levantaram essas grandes ofertas para ajudar as pessoas em Jerusalém. E agora o apóstolo Paulo está organizando uma oferta especial em igrejas de algumas regiões para continuar este processo. E ele usa esse termo que diz, mas para igualdade. E à primeira vista, quando vemos essa palavra, nós quase que pensamos se é uma espécie de comunismo entrando. Mas é o apóstolo, é claro, e a ideia aqui é que as igrejas e os crentes deveriam ter o mesmo, e deveria haver um nivelamento entre eles, uma espécie de princípio de igualdade nesse sentido. Pode ficar parecendo que isso é o que ele está dizendo, mas quando nós lemos, fica bem claro que não é uma igualdade de posses financeiras. Havia diferenças entre um e outro crente, mas é a igualdade em termos de cuidado e benignidade. E o apóstolo diz no versículo 14, mas para igualdade, literalmente o grego que é traduzido traduzido aqui como igualdade, quer dizer semelhança, para que haja semelhança neste tempo presente, para que a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância, para que também, isso é, que quer dizer que em outra época, isso então supra a vossa falta. Então este é o sentido no original, que diz então, mas agora, neste tempo, isso tem uma grande significância na gramática do original, para que neste tempo presente a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta em outra época. Não está aqui escrito, mas está subentendido. E então assim vocês sejam supridos e haja igualdade. Assim haverá igualdade, semelhança, uma semelhança em termos de cuidado. A oferta vinda dos coríntios e dos macedônios e outros, levadas a Jerusalém, poderia ser muito mais ou muito menos do que a oferta que viria do outro lado, em outras circunstâncias diferentes. Aqui não temos uma semelhança ou igualdade em quantidade, mas aqui é de uma igualdade de caráter, para que a sua benignidade seja semelhantemente exercida por eles em outra situação diferente. Então, embora isso seja uma questão amplamente técnica, eu achei bom analisarmos isso desde o começo. Bom, já a Igreja Católica ainda tem uma interpretação ainda mais diferente, sempre tentando achar justificação na Bíblia para o que não há, para o sistema hierárquico que eles têm, e o seu Papa que domina, e os bispos e assim por diante, para que as igrejas individuais e os crentes, os supostos crentes, ou cristãos, perdão, eles, então, pensem que a autoridade vem lá do alto, e eles usam essa passagem, e veja como eles torcem essa passagem, e não está no original, mas eles fazem com que essa passagem signifique isso, para que agora a vossa abundância, o seu dinheiro, seja um suprimento para a necessidade deles, para que a abundância deles, eles interpretam isso como a autoridade de Roma e o ensino de Roma e a direção da Igreja Católica, então supra a vossa falta. Vocês precisam, mas nós vemos que aqui era em Jerusalém, mas eles dizem, mas assim como Jerusalém, a Igreja Mãe direciona vocês e vocês lhes darão então a sua substância na sua necessidade. Bom, é claro que isso não é igualdade de maneira alguma. Isso não é igualdade, mas é benevolência e cuidado. O que você dá para Jerusalém, eles um dia, eles darão a vocês o mesmo cuidado e benevolência e suporte. Não tem nada a ver com a justificação da Igreja Católica e dos sistemas episcopais de igrejas. Não. Então isso é algo bem técnico, mas é assim que começamos. E o apóstolo deixa isso bem claro. Ele tem aqui um exemplo maravilhoso no versículo 15, porque ele cita Êxodo 16, um exemplo do maná. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas isso não faz muito senso, muito sentido nesse contexto, mas a não ser que nós olhemos Êxodo 17, eu não farei agora, mas lá nós notamos o método que foi medido, foi usado na distribuição do maná. As pessoas coletavam maná, algumas pessoas coletaram muito e outros coletavam muito menos. E nós podemos apenas, nós adivinhamos, sabemos da razão, talvez... aqueles mais fortes coletavam muito e os fracos e os idosos, eles coletavam pouco. Mas o maná era então reunido e ele era então medido e distribuído às famílias de acordo com a sua necessidade. E assim, de acordo com o número de bocas a serem alimentadas. Então havia uma similaridade no cuidado. Deus provia e todos então recebiam seu suprimento. E esse é o princípio das ofertas para o alívio, é o princípio de dar, ofertar para a obra do Senhor e é o princípio de todo o esforço que nós esperamos no serviço cristão, de que tudo deve então ser dado e para que haja benevolência para com todos. Mas agora eu me achego ao versículo 16, onde o tema muda um pouco. E eu mencionarei aqui um segundo tópico, a prioridade do Evangelho. Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. É impressionante como o apóstolo inspirado sempre fala, como ele fala. Nós às vezes pensamos tão diferente e sempre ele é o mesmo. E ele não diz. E primeiramente, nós agradecemos por Tito, nós estamos gratos porque ele teve um coração cuidadoso, que ele veio ministrar a vocês e entregou-se a vocês e esteve preocupado com vocês. Ele diz: nós agradecemos a Deus, graças a Deus, porque ele pôs esse espírito no coração de Tito. É obra de Deus. Não, aqui não há crédito, será ser dado a Tito? Sim, há um pouco ele não extinguiu ou suprimiu o dom de Deus ou o mover do Espírito de Deus, mas o louvor principal é a Deus. Nós vemos o que acontece quando pensamos assim: graças a Deus, os crentes em Jerusalém, quando eles recebiam ou receberam a assistência e o suporte, eles em primeiro lugar agradeciam a Deus, em primeiro lugar. E apenas em segundo lugar, eles iriam agradecer aos macedônios e aos os coríntios e a Tito, aquele que levou as ofertas. Em primeiro lugar, acima de todos, eles agradeceriam a Deus. Eles viam isso como um movimento de Deus, movendo o seu povo a fazer isso. Então, eles assim tinham um grande benefício e uma certeza de que Deus se importava com eles. Eles diriam: Deus fez essa grande coisa por nós. Então eles agradeciam a Deus. E eles agradeceram o mensageiro. Essa deveria ser a nossa prática também. É ao Senhor que está cuidando de nós, é que nós agradecemos em primeiro lugar. E ele inspira as ofertas. E depois vem algum crédito para Titus e diz assim: e muito diligentemente partiu voluntariamente para vós. Então, mas Deus vem em primeiro lugar e Tito em segundo lugar. Quando temos um benefício, um benefício recebido. E este é um princípio infalível do apóstolo nas epístolas. E no versículo 18, este nos leva a algo mais curioso em primeiro lugar, mas bem instrutivo, acerca da prioridade do Evangelho. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Bom, a curiosidade humana sempre se achega a este versículo dizendo: quem era esse segundo irmão? E a maioria dos comentários, a maioria dos trechos no comentário é dedicado a dedicar quem é o segundo irmão que não é nomeado. E há todos os tipos de sugestões feitas. E eu suponho que a sugestão mais popular seja de que aquele irmão era Lucas. Mas há todos os tipos de motivos dados para que não fosse Lucas. E então também alguns dizem que foi Barnabé. Mas há ainda mais razões pelas quais não poderia ter sido Barnabé e Silas também. Mas é improvável que tenha sido Silas, porque ele já era conhecido aos coríntios. Então ele não seria introduzido dessa maneira, como se ele fosse um estranho a eles. Outros dizem que seria Aristarco. Bom, e havia muitas pessoas estimadas, mas há razões pelas quais não poderia ter sido Aristarco. Porque ele era um macedônio, ele próprio. E se vocês preferirem uma sugestão, o mais favorito aqui seria Tíquico. Porque ninguém tem nenhum motivo para que não fosse Tíquico. E essa, na verdade, não é uma razão para que não fosse ele. Mas Paulo não nomeia o segundo irmão, nem o terceiro irmão que estava levando também ofertas. Mas a pergunta é, por que será que ele não nomeia o nome desses irmãos? Porque ele normalmente dá nome aos mensageiros. Mas por que esses nomes são deixados em silêncio? E a primeira sugestão que se faz é que nomear este irmão poderia tirar a atenção de Tito. E aqui o ponto é que Tito era o representante oficial do apóstolo. Mas ainda mais importante do que isso, há coisas que são incidentais na Bíblia que são bem importantes. E se nomearmos a pessoa, então essas coisas poderiam ficar obscurecidas. E a primeira coisa, versículo 18, e com ele enviamos aquele irmão que não recebe um nome aqui, cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. O que significa que esse irmão que é elogiado, ele estava pregando o Evangelho a todas as igrejas que ele visitou. Ele estava entre aqueles que é dito que é um homem evangelista. Ele pregava com frequência e constantemente mensagens persuasivas e claras, sermões evangelísticos chamando pecadores para arrependerem-se. E então exortando, argumentando com as pessoas, com os pecadores. Mas por que precisamos de um evangelista? Não, por que precisaríamos de um evangelista para coletar dinheiro para o alívio em Jerusalém? Que é onde as pessoas de Deus, que eram muito numerosas, estavam em pobreza. Para que então um evangelista? Bom, por uma razão, esse irmão que não recebe um nome aqui, também estaria pregando e ministrando e assim também colhendo as ofertas. Mas por outras razões também, porque isso mostra o seu coração. E o apóstolo Paulo, ele não queria que as obras de caridade, de alívio, não se tornassem jamais mais importantes ou tão importantes quanto o Evangelho. Então ele certificou-se de que havia alguém que, em primeiro lugar, fosse conhecido pela preocupação em pregar o Evangelho e a sua pregação. Ele não iria desviar-se da marca, ele não se desviaria do seu caminho. E hoje muitas pessoas entendem errado e desviam do caminho. E pessoas que têm o coração provavelmente no lugar correto, e você então vê muitas pessoas dizendo: ah, obras de compaixão e de caridade são tão importantes quanto o Evangelho. E eles usam a ilustração das duas asas de um pássaro, e dizendo que elas são iguais, mas na Bíblia elas não são. Sim, nós temos se tivermos oportunidade de fazer o bem, nós devemos fazê-lo, mas o Evangelho sempre tem a prioridade. Ele é a coisa principal e a coisa suprema para nós. Então, esse irmão, ele é apontado, escolhido, e o louvor, o elogio a ele é pelo evangelho que ele prega nas igrejas e mostra o seu coração. E o segundo princípio é que ele não apenas fora, então, separado por sua igreja, mas também eles pediram que outros fossem. Versículo 19. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas, no plural. Então, eles diziam, ah, mas isso aqui então isso seria uma ideia de consultar a todas as igrejas para saber se esses homens eles poderiam ser confiar poderíamos confiar neles, porque todas as igrejas aprovaram a ida deles. E isso é importante por causa do versículo 20, evitando isso que alguém nos vitupere por essa abundância. Isso é, que ninguém ache defeito em nós, que por nós é ministrada. Ou como diríamos nós hoje em dia, para que ninguém veja culpa alguma ou falta na administração do dinheiro ou dos fundos. Eles tinham tanto cuidado para que os pastores, os os pregadores ficassem longe de qualquer acusação, para que nunca se dissessem que eles estavam roubando, que eles estavam pegando das ofertas. Eles não fariam isso, mas assim não seria possível para que ninguém sugerisse isso, que eles tivessem então capacidade de fazê-lo. Então havia uma multiplicidade de pessoas confiáveis que iriam administrar e cuidar dos fundos financeiros. Essa é outra razão pela qual não podemos confiar nessas pessoas que são chamadas de mestres da prosperidade, com sua riqueza e todas as ofertas que são dadas a eles. Eles não se encaixam, eles não obedecem ao Novo Testamento, o padrão do Novo Testamento. Versículo 21, então: pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. E no versículo 22, o terceiro irmão que não recebe nome: com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente. Quem será que era ele? E agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Então, versículo 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos. Então, Paulo, no final do versículo 23, diz: são embaixadores da igreja e glória de Cristo. São embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Que título para os servos de Deus! Aqueles coletores de ofertas para levar a Jerusalém são descritos como não apenas os mensageiros das igrejas, mas como embaixadores da glória de Cristo. O que significa isso? Como podem meros homens ser a glória de Cristo? Bem, porque esses homens, eles representavam ou personificavam o cuidado de Cristo. A glória de Cristo é estar sempre presente com o seu povo e cuidar do seu povo. Ele conhece a nossa condição, ele está sempre conosco, a sua grande glória está nos assistindo. Sim, e vemos-la nos mensageiros que levavam a oferta a Jerusalém. Eles representam, eles retratam a glória de Cristo operando no alívio do seu próprio povo. Então, no versículo 24, que diz: portanto, mostrai para com eles, e isso é para nós. Escutem isso. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de nós. Mostrai para com eles a prova do nosso amor, a evidência, a garantia, diz o grego. Não precisamos disso com frequência. Nós dizemos que amamos uns aos outros. Mas será que mostramos as evidências desse amor? Será que nós expressamos isso? Não será que nos incomodamos de expressar esse amor em alguma forma? Ou será que é apenas algo que está guardado no nosso coração, sendo o nosso segredo, o amor? Não, o amor por outros crentes, o amor pelo Evangelho. Este é um grande texto. Você poderia ter este teste como um teste anual para você, um texto. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor. E algumas vezes as pessoas dizem que um crente passa por eles na igreja e eles nem cumprimentam eles numa igreja cheia de gente no corredor. Nós precisamos mostrar a prova da nossa irmandade. E aqui temos esta exortação: pelas suas ofertas, por todo tipo de coisa, expresse então a sua afeição fraternal. E agora eu me achego ao terceiro tópico, e agora então eu passo ao capítulo 9, no versículo 6, porque os primeiros 6 versículos do capítulo 9, de fato, aplicam-se aos coríntios. Mas no versículo 6 nós podemos continuar o tema, e o tópico será fatores espirituais no ofertar. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Bom, isso é óbvio. A ilustração do agricultor. Se ele for mesquinho no seu semear, se ele semear no espírito de alguém que pensa estar perdendo alguma coisa, que está jogando fora alguma coisa, então ele vai ter uma colheita pobre. Mas se ele semear generosamente, então ele terá uma seara abundante. E este é um princípio para a mordomia cristã, ou o ofertar cristão. É um princípio sem dúvida. O agricultor, é claro, não considera a semente como estando perdida ou sendo desperdiçada, porque vai e é enterrada na terra. Ele vê isso como um ganho de muitas maneiras. E isso é o que Deus nos autoriza a fazer. E é seguido por uma exortação que diz: e o que semeia em abundância ceifará. E aqui diz, se nós estamos ofertando em dinheiro, ou em tempo, energia e evangelismo, nós não devemos ver isso como algo que estamos perdendo, ou aquela energia, ou aquele tempo, ou aquele dinheiro. Não, eles são semeados, e eles então rendem frutos. Se eles são semeados com sinceridade e de boa vontade. João Calvino tem uma passagem maravilhosa nisso. E ele disse, quando você dá uma oferta, a carne, a velha natureza, protesta. Dizendo, mas isso é meu. Eu vou perder isso. Eu não verei isso mais. Isso é meu. Mas então, diz Calvino, responda à carne com a sua razão. E diga à sua carne com a sua mente, a sua razão, sim. Sim, você pode dizer, eu estou perdendo isso, mas em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, Deus diz que eu não estou perdendo isso, eu estou semeando isso. E isso então trará uma seara, e ele me abençoará. E me abençoará de maneiras que eu não posso imaginar. Então responda à carne, e não deixe que a carne impeça o dom, a oferta. Há uma autoridade no versículo 6. Não deixe a autoridade ser enfraquecida pelo fato de vir na forma de uma ilustração. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Como colhemos? Como é essa colheita? Bom, o Evangelho da Prosperidade diz que se você ofertar dinheiro, você receberá dinheiro. Se você semear dinheiro, você colherá dinheiro. Você será enriquecido. Mas a Escritura não diz isso. E o apóstolo Paulo aqui não tem tempo para enriquecimento monetário. Ele explica que o enriquecimento é espiritual. Versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Se você é sincero e se sua mente estiver então no objetivo que da oferta, a obra cristã ou o alívio das pessoas que receberão alívio, todo homem de acordo com a sua intenção, cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, não com tristeza aqui, o sentido é não com relutância, ou por necessidade, ou seja, como obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. E um doador que dá com alegria, ele tem o desejo de ser uma bênção. E o enriquecimento vem no versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Superabundar é o grego. Em vós. Você não preferiria ter toda a graça ao invés de ter dinheiro? Toda a graça. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Então ele proverá a você de tantas formas. Ele te dará certeza de salvação, entendimento. Ele te dará felicidade espiritual, oportunidades espirituais. Ele te dará tantas coisas que são graças. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, toda forma de dom de Deus, abundando em vós, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, leia aqui contentamento, é isso que quer dizer aqui, todo contentamento, você estará completamente contente com aquilo que te foi dado e com aquilo que você tem. Em tudo, você estará tão satisfeito com a perfeita sabedoria de Deus e o que Ele deu a você, para que em toda suficiência abundeis em toda boa obra. Em toda boa obra. E as boas obras aqui nessa passagem são obras de benignidade. Seja o evangelismo, seja o alívio dos necessitados, ou sermos de auxílio uns aos outros, toda boa obra de benignidade. Como está escrito, Salmos 112, versículo 9, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Que provavelmente quer dizer, não será esquecida. E você não será esquecido, nem mesmo a sua benevolência, então, será obscurecida. Quando você começar a fazê-lo, isso será natural a você. Agora, a oração do apóstolo diz, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, ele te dá tudo. Também vos dê pão para comer. Ele vai cuidar de você, é claro, e multiplique a vossa sementeira, a sua habilidade de dar, de doar, e aumente os frutos da vossa justiça, isso é, os resultados da sua justiça, que quer dizer aqui a sua benignidade, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, para que você se torne mais e mais capaz de ser generoso, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. E o objeto da sua generosidade, dos seus esforços e da sua energia e dinheiro gastos, finalmente, então, serão o louvor de Deus. Isto é o grande objetivo. É isso que queremos. Queremos o alívio dos pobres em Jerusalém, mas também nós queremos o objetivo final, de que eles, então, agradecerão ao Senhor por sua fidelidade. Esse é o objetivo. Então, Paulo repete isso, tão importante para a administração deste serviço, versículo 12, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. É, então, agradecimento a Deus, gratidão a Deus, que nós queremos aqui. E no versículo 13, visto como ele repete isso no versículo 13, mas eu não tenho tempo para falar, e no versículo 14 também, pela sua oração por vós, você não sabe que eles orarão por você, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há, agradecendo a Deus. E o versículo final, aquele versículo maravilhoso que fala de Cristo, graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável, Deus deu o maior de todas, a maior de todas as ofertas, Cristo o Senhor, e Cristo deu-nos a oferta da qual todos nós dependemos, a cruz do Calvário, sua morte expiatória e sua retidão imputada a nós. E Ele é o exemplo, e Ele é o Senhor. Por natureza, nós somos mesquinhos. Mas com Cristo em nós e a nova natureza, nós temos então um ethos de ofertar, de dar-nos. E agradeço, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Uma palavra que quer dizer que as glórias de Cristo e a narrativa de Cristo jamais podem ser expressas completamente em palavras. Elas são tão grandes e nós podemos falar apenas um pouco sobre um pouco dela na Terra. E nós estaremos no céu para sempre, explorando isso. E nós nunca terminaremos de explorar o dom de Cristo. Graças a Deus pelo dom supremo que nunca pode ser completamente descrito. Ele é tão gracioso e maravilhoso e benigno, e este é o dom que deveria estar refletido em nós, em certa extensão, nas nossas vidas.